Primeira para 10, Prescott. Opção pela direita, recepção! Touchdown! Bryce Butler! O Dallas Cowboys com uma sequência doutrinadora!
8 jardas, aí o Dez Bryant rasgando pela esquerda para entrar na endzone, é touchdown!
A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando.
Entrega pro Elliott, pra endzone, é touchdown!
Touchdown, Dallas Cowboys!
Dak Prescott do comando.
Orlando Scandrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast do Blue Star Brasil. Semana passada foi tudo muito feliz, muito alegre, com a vitória em cima dos Giants. E essa semana foi um desastre total. E por isso o nosso senhor Leonardo San Giorgio se escondeu, né? Ele perdeu no Fantasy, assim como o meu parceiro aqui de podcast, Gabriel Platt. E aí, Platt, como é que tá o Fantasy? Você acha que essa derrota significa muito? Ou você perdeu pro Charão ali no finalzinho? Foi Randall Cobb contra Davante Adams, e como você se sentiu? Eu te senti meio abalado com essa derrota, na verdade.
Se eu tivesse perdido na rodada passada e ganho nessa, eu tava tranquilo, mas foi porque eu perdi numa situação muito infeliz, cara, porque foi uma situação... Pô, foi uma palhaçada, cara, foi uma... Porque a gente, cada um tava com um wide receiver do Packers, era o último jogo, né, era o Sunday Night. Era pra eu ter ganho, mas eu perdi, sei lá, uns 10 pontos por causa de falta do ataque do Packers. Aí o meu wide receiver saiu machucado e o dele anotou um touchdown no finalzinho, no garbage time, que decidiu o jogo pra ele. Isso porque eu fiz 90 pontos e 90% da liga fez menos pontos que eu. Então é uma coisa que te deixa meio frustrado, mas coisas do fantasy, né? Porque rodada passada eu fiz 60 pontos e teria perdido pra metade da liga e ganhei. Mas acontece.
É, foi o que aconteceu comigo na primeira semana também, né? Ganharia de 12 times, mas perdi justamente. O cara que fez mais ponto, o André, inclusive, começou muito bem esse fantasy. Ele tá 30-0 no breakdown, tipo, ele ganharia todos os jogos das duas rodadas que a gente participou até agora. O time dele tá muito bom. É claramente o favorito aí pra ser campeão. Mas a gente sabe que a camisa pesa no fantasy na divisão 1. Então vamos ver como vai se desenrolar, né, Plat?
Exatamente. Eu confio exatamente na camisa pra...
É que você não tem muita, né, na verdade.
É, meu time tem tradição nos playoffs, tá sempre lá, tá sempre chegando. Falta aquele título, mas tá sempre chegando.
E o Léo?
O Léo não tem muito o que falar, né? É aquele time que todo mundo agora. Acha que agora vai e aí chega nos playoffs. É o Cincinnati Bengals da nossa liga, né?
Acho justo. Esse ano ele tá que nem o Bengals ou tá um pouquinho melhor?
Não, esse ano ele tá melhorzinho que o Bengals, né? Mas vamos ver se pelo menos ele ganha alguma coisa nos playoffs.
Vamos ver. Mas melhor tem que chegar lá. Momento descontraído aqui pra falar de um tópico muito chato que foi o jogo contra os Broncos. A gente tomou uma lavada aí, pra falar a verdade. E o jogo terrestre do Denver foi muito bem. Os nossos linebackers, tudo que eles jogaram, o Sean Lee, o Jalen Smith, tudo que eles jogaram contra os Giants, não jogaram nada. Tipo, é até engraçado a gente vir aqui no podcast e falar que o Sean Lee jogou mal, né, Plot?
Exatamente, a gente foi ver uma jogada digna do Sean Lee lá pro terceiro, último quarto, que ele fez um teco bonito, assim, pra perda de jardas, porque até então o CJ Anderson tava engolindo a defesa. Acho que a nossa linha defensiva mal conseguia parar as jogadas, né? Sempre tinha que... O CJ Anderson praticamente era sempre parado por um jogador de secundária. O linebacker tinha que correr para trás para pegar ele, porque foi uma situação bem vergonhosa. Eu realmente não esperava. Acho que o jogo todo, né, a gente não esperava que fosse um placar assim. O Cowboys, nas casas de apostas, o Cowboys era favorito, né? Então, daí você já vê que o resultado não era esperado. E eu tava vendo os Skip Bayless falando, né? Eu não gosto de muita coisa que ele fala, mas eu acho que isso é bom pro debate. Você acha que isso pode... Esse resultado pode ser o mesmo... Pode ter o mesmo peso que aquele jogo que o Patriots tomou um sacode do Chiefs em 2014? Que teve? que aí o Patriots meio que deu uma chacoalhada e embalou pro título do Super Bowl?
Cara, teve um gráfico que mostrou nessa segunda partida dos Patriots, que era que em 2007, não, 2007 não, em 2000, bom, os três anos que os Patriots ganharam, os últimos três Super Bowls, se não me engano, eles perderam na primeira rodada, o que mostra que essa derrota não esperada muitas vezes faz bem pro time. O Larry Fitzgerald disse hoje, quinta-feira também, que é que eles chamam de humble pie, né, essa torta de humildade, que o Dak e o Zeke demoraram 18 jogos pra receber essa humble pie. Ele recebeu, tipo, várias tortas na temporada de calor dele. Então, tipo, ele falou, cara, se eu fosse o Zeke e o Dak, eu estaria muito feliz. Mas que isso foi realmente um jogo que eles não jogaram nada, mas eu tenho certeza que o Jason Garrett vai entrar ali no vestiário, vai colocar todo mundo com o pé no chão e vai falar, puta, esse jogo foi muito à parte, atípico do que a gente pode fazer, e vamos voltar e vamos melhorar. Tem muito que melhorar, tem muito hype em cima da gente, mas a gente viu que a gente não é tudo que estão falando, mas a gente também não é o que a gente mostrou. Então vamos melhorar, você não acha?
Sim, sim. Humble Pie poderia ser um chá de realidade, alguma coisa assim, né?
É.
Não, eu acho que o Cowboys estava precisando um pouco disso, porque é bom de vez em quando sair do salto alto, por ainda mais... E foi um jogo que o Cowboys... Era um jogo que o Cowboys poderia perder, né? Vamos dizer assim. Lógico que o Cowboys não joga pra perder nenhum jogo. Mas era um jogo em Denver, era um jogo em altitude, era um jogo contra uma equipe relativamente forte. Então, não foi um jogo contra um time que vai brigar na parte de baixo da tabela e foi um azarão e o Cowboys acabou perdendo. Foi um jogo que a gente pode contar que os rivais talvez tropecem também. A gente pode esperar que o Giants vá perder em Denver, que o Eagles e o Redskins talvez percam em casa pro Broncos. É capaz, a gente...
É um jogo ruim de perder. É, mas é um jogo ruim de perder, mas é um jogo da outra conferência, não é nada da nossa divisão. Então, no final das contas, vai pesar, obviamente, mas talvez não pese tanto quanto se fosse perder para um Giants ou um Eagles, não
é? É, com certeza, tem esse ponto também, porque no critério de desempate, esse é um jogo que seria um dos últimos critérios de desempate, porque o primeiro seria os jogos dentro da divisão, aí depois seria os jogos comuns, aí os jogos dentro da conferência, e lá no fim seria os jogos da outra conferência. Então a gente perdeu um jogo que, teoricamente, mais tranquilo em relação aos critérios de desempate.
Uhum. E só uma coisa, que a gente perdeu o jogo muito por causa também do CJ Anderson, que jogou muito bem, correu para mais de 120 jardas, mas ele disse que não correu tanto no jogo e tão rápido quanto ele correu no final do jogo, quando ele foi apertar a mão do Jason Witten, né? Foi uma coisa muito falada durante a semana, que o CJ Anderson literalmente saiu correndo que nem um louco para chegar no Witten e apertar a mão dele. É um gesto muito bonito, né, Plat? Que a gente vê que o Witten é realmente tudo aquilo que a gente fala, ele é um ótimo jogador, tipo, Hall da Fama. E o que é muito louco, ele é uma pessoa melhor do que ele é de jogador. Então, isso mostra o quão bom ele é de pessoa, de jogador e de ser humano.
Bom, com certeza, né? Se como jogador ele já é um dos melhores da história da posição, se ele é uma pessoa melhor, você já vê daí como ele é como pessoa, né? E você vê um gesto desse do CJ Anderson, você já vê o respeito que ele tem na liga, né, ao redor dele. E o Witten foi um dos poucos jogadores que eu acho que teve um desempenho positivo, assim, no jogo. O Witten conseguiu o touchdown, ele poderia ter tido outro, mas o pessoal fala, foi um drop e tal, mas ele tava bem... Eu acho que ele tava bem marcado, poderia ter sido um touchdown? Sim, poderia, mas eu acho que não foi nenhum
exagero.
Foi
no peito dele, né, Paty, pelo amor de Deus.
Oi?
Foi no peito dele, cara.
Ah, mas é diferente de você estar sozinho e a bola sair, tipo, o 10 dropou umas bolas piores que a dele, por exemplo.
O 10 é bem dropar umas bolas fáceis também, né, cara? Impressionante.
Pois é, aquela da interceptação, pelo amor de Deus.
Né?
Mas o que eu quero dizer é que o Witten teve um bom jogo, na minha opinião, no geral.
É, ele tá liderando a liga em recepções, né? Ele tá com 17 até agora.
Pois é, será que o Dak conseguiu voltar com a sintonia ou foi meio que uma válvula de escape porque o jogo não tava dando certo? Porque contra o Giants ele também foi bastante acionado.
É, eu acho que aquele terceiro down, assim, é sempre ou o Witten ou o Beasley, né? São as duas, chama de safety blank, né? São as duas pessoas que ele confia e vai ter segurança pra lançar. Mas o ataque foi muito mal, Plat, também. A gente viu o Dak lançando 50 bolas, que foi o recorde da carreira dele, e o Zeke correndo pra apenas 8 jardas. A gente vai ter que discutir essa coisa da interceptação que o Dak lançou, e o Zeke simplesmente desistiu da jogada. Você acha que esse Humble Pie que a gente estava conversando, esse chá de realidade, vai ser bom também para esses meninos que para não fazer isso de novo, com a reação dele? O que você acha disso?
Eu acho que sim, eu acho que eles estavam precisando de um jogo como esse. Eu vi muito saudosista do Romo falando: ah, o Romo não teria feito o que o Deck fez, e eu amo o Tony Romo, pô, eu com certeza acharia, talvez o Romo tivesse feito um jogo melhor e tal, mas aí eu acho que é uma discussão boba, não tem nem sentido a gente comentar isso, mas eu acho que o Deck realmente precisava de um jogo desse. A gente sabe do potencial do Deck, da capacidade, a gente sabe que o Deck é um jogador que tem capacidade para virar jogos difíceis, para liderar o time em jogos difíceis. O D'Angelo Williams chamou o Dak Prescott há pouco tempo de game manager, né? De ser um jogador que não vai ganhar jogos para você, né? Ele vai conseguir carregar o time porque o time é bom. Mas se você botar nele uma situação, você precisa virar um jogo, ele não vai conseguir. Mas eu acho que eu discordo da situação, porque a gente viu nos playoffs, né? O Cowboys estava atrás por 2-3 passes de bola contra o Packers, e ele botou a responsabilidade e chamou a responsa, né? E praticamente virou o jogo, né? A gente perdeu aquele jogo no detalhe, basicamente. E a gente viu que ele tem realmente potencial para ser um quarterback que consegue virar jogo por conta própria, fazer o que o Tony Romo fazia, fazer o que os outros quarterbacks grandes da liga conseguem fazer. Esse jogo ele não conseguiu fazer realmente, e eu acho que isso vai conseguir colocar ele no lugar dele. Olha, não é todo jogo que você vai conseguir fazer, não é todo jogo que você vai sair conseguindo forçar passe e vai dar certo, porque ele teve 2 interceptações, uma acabou sendo por causa do drop do Dez Bryant, ok, mas a pick 6 foi culpa dele. O Cowboys estava perdendo por muito, o Deck acabou não tentando nenhuma big play, e isso me deixou incomodado. O Deck acho que foi salvo de umas 2 interceptações ali. Teve uma que eu lembro que o Dez tirou da mão do Akeem Talib, senão seria outra interceptação do Deck. Então ele tem que ver. Eu acho que ele é um quarterback que ainda está em adaptação na liga. É o segundo ano dele. Os jogadores têm mais vídeo dele, né? Eles têm mais do que sair. Eles já sabem mais do que esperar do Deck. Então eu acho que o Deck precisava disso mesmo. Eu acho que ele é um bom jogador, eu acho que ele vai conseguir passar por cima disso. Eu espero que seja contra o Cardinals logo, mas é isso. Mas só que não tem como tirar a culpa dele no último jogo.
Mas fala do Zeke também, que ele parou de correr na interceptação, por favor.
Eu foquei tanto no Deck, esqueci. Mas, cara, eu acho que o do Zeke, a falta de esforço, eu acho que não tem desculpa, né? Eu acho que o Zeke acabou ligando o foda-se ali. O time já tá mal, já tá perdendo por 3-4 posses de bola, dane-se, não vamos. E eu acho que foi realmente, o Garrett tinha que realmente criticar ele ali, que porra foi essa? Não tem porque. Não existe por que você fazer isso, né? Ele realmente cagou pro restante do jogo, né? A partir de certo ponto. Mas eu acho que faltou algum esforço do Cowboys ali pra correr com a bola. Tudo bem que o jogo terrestre não tava funcionando, o Zeke não tava correndo, mas, pô, o Cowboys correu, o quê? 9 vezes com a bola. O Cowboys não tava perdendo por 4 posses de bola no primeiro quarto pra deixar de correr assim. Eu acho que tinha que ter insistido mais com o Zeke. Por mais que ele não conseguisse correr, mas tinha que continuar forçando. Eu achei errado ter abandonado assim o jogo. Eu acho que o Zeke merecia ter tido mais oportunidades, ter envolvido mais ele no jogo. Ele teve uma recepção, 2 no máximo, aquelas corridas que ele acabou não conseguindo muitas jardas. Então, mas realmente também não dá para eximir o Zeke de culpa do jogo. Ele também teve uma situação péssima e foi um jogo que mostrou para ele: olha, não é todo jogo que você vai conseguir correr 100 jardas aí, anotar touchdown. Vai ter jogo que você vai estar, um jogo que o time vai estar para trás, o time vai estar perdendo, e não é por causa disso que você vai ter que abandonar o time. Você vai ter que continuar mantendo o foco.
A gente fala muito do Zeke, como mal ele jogou, mas a gente tem que falar um pouquinho da OL também, que é a melhor linha ofensiva da liga. E você pega várias jogadas das corridas do Zeke e não tinha pra onde ele correr também. A gente tem que colocar um pouquinho da culpa neles também, não? É lógico que eles jogaram contra uma puta linha defensiva, Von Miller de um lado, o Barnett do outro, aquele Gotts está jogando muito, o Derek Wolfe. É uma puta de uma defesa, Mas é... A linha não conseguiu mover os corpos pra onde tinha que mover, não é?
Não, também não. A linha ofensiva também tem culpa. É... Até porque o... se a linha ofensiva conseguisse, tiver feito, é... conseguisse fazer o trabalho dele, ele teria corrido ali umas 2-3 jardas em cada tentativa, porque era, o que a... era a média ali que a linha ofensiva tinha conseguido é... fazer o Zeke correr antes de qualquer contato. Então... ela tem culpa, não tem nem dúvidas. E até em relação ao Dak Prescott, o Lael Collins foi engolido pelo Von Miller. É, por mais que os sacks só tenham vindo no último quarto, o que o Von Miller pressionou o Dak foi brincadeira. O Lael Collins deve estar procurando ele até agora. E eu acho que pelo menos isso mostra que o Cowboys... é, eu acho que mais isso tem a ver também com o coordenador ofensivo. Eu acho que não dá pra você jogar ali ofensivo isso. Eu acho que faltou um pouco mais de criatividade ali do Scott Linehan, do Jason Garrett, né, nas chamadas da jogada para é, reverter a situação, porque o Cowboys estava vendo que a situação não estava funcionando, e eu não vi nenhuma mudança, nenhum ajuste no intervalo, nada que pudesse ser feito em nenhum dos lados da bola, né, para mudar essa situação. Eu vi um time praticamente...
apático.
É, exatamente.
É verdade. E muita gente também, eu vi no grupo dos Cowboys comentando sobre possível e aparente partida pífia do Lael Collins, que não conseguiu, entre aspas, segurar o Von Miller. É, você concorda com isso? O que, que você acha dessas opiniões aí, dizendo que o Lael Collins teve um jogo muito ruim, pelo menos contra o passe?
Não, eu concordo. O Lael Collins não teve um jogo bom, não tem o que discutir. É, essa foi a primeira prova de fogo dele, assim, contra um pass rusher de qualidade. Ele teve no jogo passado, né, contra o Pierre Paul. Ele foi até bem, mas o Von Miller é pelo menos top 3 da liga, né? Vamos falar assim. E ele foi praticamente engolido. Então, eu realmente não gostei da atuação dele. Eu quero ver como é que ele vai sair nos próximos jogos, né? É, o Cowboys vai enfrentar daqui.
Eu vou ter que discordar de você, Plat. Eu acho que ele jogou bem, cara. Ele cedeu um sec que nem foi culpa dele. E segurou o Von Miller por grande parte da partida, cara. Eu não acho que ele jogou mal.
Cara, mas o sec foi no último quarto. Mas até então ele tava cedendo pressão o jogo todo, cara. Não é por número de secs que ele não tava cedendo pressão. Eu
não, vi claro.
O deck incomodado o jogo todo, cara. O Von Miller ali fungando no cangote do deck quase o jogo todo. Eu não gostei da atuação do Léo.
Eu tenho que discordar. Eu achei que, pensando contra quem ele tá jogando... eu acho que ele jogou bem, eu acho que ele fez o máximo que você consegue fazer contra um Von Miller. Dificilmente não, alguém vai anular totalmente ele.
Não, aí você levando em conta o Von Miller, aí você já... ah, ok, mas levando em conta o que você espera de um right tackle ou não.
Não, se você esperar uma partida perfeita, que não vai ter nenhuma pressão, nenhum sack, você tá jogando contra os anêmicos, não vai ter mesmo. Mas é, você tá jogando com uma puta de uma defesa, então você tem que equilibrar também suas expectativas.
Enfim, acho que a gente não vai chegar a lugar nenhum com...
Não, mas vamos deixar aberta a discussão aí pro nosso ouvinte pensar. O Léo falou uma coisa interessante, Plot, que foi que a gente perdeu essa partida às 3h30 no horário de Brasília. E por quê? Porque foi o horário que saiu quem tava ativo e quem tava inativo pro jogo. Pegou todo mundo de surpresa que o Noah Brown tava ativo como sexto wide receiver e já com a lesão dos nossos cornerbacks, do Orlando Scandrick, a gente levou apenas 4 cornerbacks e deixou o Benny de fora. E levou um sexto wide receiver que provavelmente nunca seria usado. Por que, que você acha que o Jason Garrett escolheu levar um sexto wide receiver e deixou um quinto cornerback? A gente já sabe que tá meio com a lesão do... tinha a lesão do Jordan Lewis, que era o primeiro jogo dele. Sabe que o Tito brigou contra uma lesão também no tornozelo e no hamstring durante toda a pré-temporada. Você acha que ele errou nisso? Como você vê essa decisão do Jason Garrett em levar apenas 4 cornerbacks e 6 wide receivers?
Bom, eu acho que criticar agora é mais simples do que criticar na hora. Se você olhar, eu acho que o Noah Brown acabou sendo ativo porque o Terrence Williams estava com a lesão no tornozelo. Eu acho que o Cowboys ficou receoso por causa disso, porque...
Mas aí tem um Bryce Butler.
Não, sim, mas aí quem fica aí no lugar do Bryce Butler, entendeu? Eu acho que o Cowboys tentou se precaver nesse lado. E em relação aos cornerbacks, é difícil você prever que 2 cornerbacks vão se machucar no mesmo jogo, porque o Nolan Carroll foi uma concussão E o Shidoube foi o hamstring, né? Foi a coxa. Isso aí tudo bem, uma coisa que podia prever. Mas eu não sei, eu acho que poderia ter ativado o Ben Wickery. Eu acho que sim, mas eu acho injusto chegar e crucificar o Garrett por não ter ativado ele, porque eu consigo pelo menos ver uma razão do Noah Brown ter sido ativado.
Ah, cara, eu não sei, eu acho que por todas essas lesões, então se o Williams, a gente sabe que vai ficar bem, tava jogando, testou o tornozelo, tinha o Bryce Butler, e sem contar que a gente tem o Switzer, tem o Colbiz ali também pra, não pra jogar de outside, claro, mas pra reforçar isso. De qualquer forma, qual que é o destaque da partida?
O meu destaque vai pro DeMarcus Lawrence, né? Eu acho que não tem... Eu acho que ele foi o único destaque, assim, do time, tirando o time de especialistas, acho que...
Chris Jones.
Pois é, ele e o Dembele, né, também.
Chris Jones tá no topo do nosso Power Rank dessa semana, hein?
Pois é, merecido.
Merecido, cara. Melhor jogador dos Cowboys na temporada depois do Marcus Lawrence, talvez.
Com certeza. E o DeMarcus Lawrence, 2 sacks por jogo, uma coisa impressionante. A gente tem que ver se não é só ano de contrato. E pelo menos se ele manter esse nível, a gente tem 2 caminhos muito bons pra seguir. Ou a gente renova com ele e a gente pelo menos garante um ótimo pass rusher, que a gente espera que ele mantenha. Ou a gente perde ele e ele vai levar uma bolada na free agency e a gente vai ganhar uma ótima escolha compensatória no draft.
De terceira a quarta rodada, né?
É, pois é. Então já é pelo menos uma notícia animadora essa boa atuação dele.
É, mas essa aí é só pra 2019, né?
Exatamente, é. Isso aí é o ponto negativo.
É. E vamos entrar nessa parte do meio do nosso podcast, que é Injury Report, o caso do Zeke e tal, mas eu queria falar também, já que estamos falando do DeMarcus Lawrence, tem um jogador que vai voltar essa semana, que é o Damonte Moore, que é um cara que jogou muito bem durante a pré-temporada, é defensive end, foi draftado pelos Giants, tem alguns problemas fora de campo, estava suspenso, claro. Você acha que ele pode ser aquele cara, lembrando que o David Irving já volta na semana que vem, é isso? Não, ele tá 4 jogos suspenso, né? Então ele volta na semana 5. Tem o David Irving voltando, tem o Damonte Moore. Você acha que essa linha defensiva tem tudo pra conseguir aqueles 30, 40 sacks?
Se a gente falasse isso no começo do ano, seria uma coisa muito difícil. Eu acho que pelo desempenho que o time tá tendo nesse começo de ano, talvez a gente consiga esperar alguma coisa assim. Eu espero muito, cara. Espero muito, porque é uma coisa que a gente tá precisando muito e vai facilitar muito a nossa secundária, que é uma secundária jovem e realmente se facilitaria muito com uma pressão a mais na linha de scrimmage.
Isso aí. Manda um injury report pra gente, então, por favor.
Cara, o injury report tem o... Eles sempre colocam o Anthony Hitchens, né? Eu acho que é padrão, eles terem que colocar, que ele não treina, porque ele não foi pra injury reserve, né? Então, ele tem que ficar... constando na linha, na lista de lesionados que ele não treinou. Então, pelo menos já é certo que ele não vai jogar. O Nolan Carroll tá no protocolo de concussão também, não treinou na quinta-feira. E o Shidobe Awuzie, com a lesão na coxa, também não treinou. A gente não sabe qual vai ser a situação dele para o jogo. E o Stephen Paia tá com uma lesão... Tá com uma lesão no joelho, não treinou também. Eu não sei qual é a situação, se ele preocupa ou se não, se ele foi poupado por precaução. Mas é uma questão que a gente precisa ficar de olho. Ao menos é uma coisa que a gente, como o jogo é segunda, a gente tem pelo menos um dia a mais pra ver. A boa notícia é que o Orlando Scandrick voltou a treinar, mesmo de forma limitada, e ele já falou que deve estar pronto pra jogar a partida de segunda sem problemas, e isso é ótimo. Eu acho que ele é um jogador muito subestimado ali na nossa secundária. O pessoal às vezes até critica, o Orlando Scandrick que não joga tão bem, mas a gente sabe o impacto que ele tem quando ele tá em campo e quando ele não tá em campo, né? Do lado do Cardinals, né, a gente só falar que o David Johnson não vai estar em campo, porque ele se lesionou na semana 1, vai perder metade da temporada.
Mais da metade, provavelmente. Sim. Vai voltar em dezembro só.
Exatamente, e... Eles têm bastante nome na lista de lesionados, mas a maioria foi com participação limitada no treino. Os únicos que não treinaram na quinta-feira foram o offensive tackle DJ Humphries e o wide receiver John Brown. Mas na lista ainda tá o Dion Buchanan, linebacker titular, o Mike Upari, que é um ótimo offensive guard, o J.J. Nelson, que é uma ótima ameaça deles, o wide receiver também, o Jermaine Gresham, enfim, são bons nomes aí que pelo menos, talvez eles vão para o jogo, mas se eles estão lidando com lesão, nada, pode ser que eles não vão, não devam ir 100%, quem sabe. Então, é bom pra gente ficar de olho nesses nomes aí.
E os Cardinals que estão jogando mal, né, Plat? Eles perderam pros Lions na primeira partida por 35 a 23 e jogaram contra os Colts, que é provavelmente o pior time da NFL, e ganharam só de 16 a 13 na prorrogação. Você acha que é um jogo fácil? Você acha que é um daqueles trap games que parece que é muito fácil e vai se complicar? Ou você acha que, pelo que a gente mostrou semana passada e como foi o jogo, esse é um ótimo jogo para se ter, que é relativamente fácil, que a gente pode voltar a ter aquela confiança de antes?
Olha, vou te falar que eu não sei muito o que esperar do Arizona Cardinals até então, porque na semana 1 eles enfrentaram o Detroit Lions, né, eles saíram ganhando, estavam jogando até bem, o David Johnson se machucou e no último quarto eles cederam a virada pro Lions, isso foi fora de casa. Contra o Colts, eles começaram perdendo, foi um jogo muito ruim mesmo, muito ruim. O Colts estava com o Jacoby Brissett, ele deve ter 2 semanas de Colts, né, já chegou. E você sabe que um quarterback precisa de tempo para aprender o playbook. Então, você vê que um quarterback com praticamente 2-3 semanas de time já consegue quase arrancar uma vitória. O Cardinals poderia ter ganho no tempo regulamentar, né? Mas o kicker errou um field goal, o jogo foi para prorrogação. O Colts teve a posse de bola, só que o Brissett foi interceptado. Aí o Cardinals foi só chutar o field goal e ganhar o jogo. Mas foi um jogo muito ruim. Eu acho que o torcedor do Cardinals ficou com... venceu, mas ficou com aquele sabor amargo na boca, do tipo, cara, essa vitória foi com gosto de derrota, porque foi uma vitória com um placar muito baixo e contra um time muito fraco, porque o Colts tinha levado uma traulitada do Rams uma semana atrás. Então, eu não sei o que esperar. Será que a gente vai ver o Cardinals que a gente viu na semana 1 contra o Lions, ou a gente vai ver o Cardinals que a gente viu enfrentando o Colts? Vai ser o primeiro jogo deles em casa na temporada, então é uma coisa pra gente ficar de olho. Vai ser o encontro deles com a torcida, vai ser um pouco mais pressão. Mas eu acho que o Cowboys tem tudo pra vencer. Eu não confio muito no Carson Palmer, eu tenho minhas dúvidas em relação à capacidade dele. Eu acho que o Cowboys pode muito bem conseguir explorar bem os matchups e vencer essa partida.
Mas vamos falar do 10, então. Agora jogando contra os Cardinals, que provavelmente dos melhores wide receivers da liga, o Dez tem o começo de temporada mais difícil, né? Ele jogou contra a Nova York, os Giants, pegou o Janoris Jenkins, depois viajou para Denver para encontrar o Aqib Talib, e agora vai encontrar o Patrick Pearson, que são provavelmente cornerbacks que estão no top 5, se não no top 10. Você acha que ele está indo bem? Ele já tem mais de 100 jardas, conseguiu 43 contra o Janoris Jenkins, agora 59 contra Denver e um touchdown. O que você espera do Dez?
Bom, vamos ver, né? O Dez e o Peterson, eles se enfrentaram em 2011 e 2014. Só que 2014 é bem difícil a gente entrar em consideração, porque foi o Brandon Whedon, quarterback. Mas em 2011 o Dez acabou anotando um touchdown em cima do Peterson. E foi em Arizona o jogo, espero que isso se repita. Mas eu acho que o Dez pode ser uma arma... crucial pro jogo. Eu não sei se vai ser ele o cara que o Cowboys vai usar para decidir a partida. Eu acho que a gente vai focar bastante no item, no Cole Beasley. A gente tem que ver como é que vai estar o Terrence Williams. Acho que ele vai estar bem, né? Acabou nem aparecendo na lista de lesionados, então eu acho que ele vai estar 100%. Então eu acho que esses outros jogadores vão acabar tendo maior protagonismo do que o Dez. Eu acho que o Dez vai receber um passe aqui, outro ali. Talvez uma maior oportunidade na Red Zone. Mas eu vejo os outros jogadores sendo mais buscados pelo deck do que o Dez.
Se o Dez não for tão acionado, e você vê o Zeke tem num jogo bom, voltando a correr para mais 100 jardas, como que você prevê a partida dele?
Olha, mais de 100 jardas é uma coisa difícil de prever, né? Porque não é uma coisa fácil de se conseguir, mas... É, mais que 8 jardas, eu acho que a gente... Eu acho que ele consegue na primeira campanha, né? Acho que isso, pelo menos, eu posso garantir que ele vai ter mais. Mas eu espero que o Zeke tenha um jogo razoável, pelo menos. Eu acho que ele passa das 50 jardas, já acredito que sim. E eu acho que a defesa vai conseguir dar um alívio maior pro ataque, né? Porque... O ataque contra a Denver ficou muito pressionado, porque a defesa ficou tomando touchdown, touchdown, touchdown. E por causa disso o ataque ficou muito pressionado. É, olha, eu tenho que continuar pontuando, porque senão a vantagem vai ficar aumentando. Então por causa disso, eu acho que o ataque acabou ficando muito pressionado. E contra o Cardinals eu não vejo esse problema acontecendo. Eu não vejo o Cardinals com tanto poder de fogo assim no ataque pra acontecer isso, ainda mais sem o David Johnson. E eles vão correr com quem? Com o Chris Johnson, com o Kareem Williams pra... Eu acho que nossa defesa tem total capacidade de parar o jogo terrestre deles no ataque aéreo. Eu não tenho medo dos recebedores deles, só o Larry Fitzgerald realmente é a maior ameaça. E mesmo assim, não é aquele jogador que você vê indo no terceiro andar e indo receber passe, vai ser um jogador mais ali no slot, recebendo passe de 10 jardas, passe de 5, 8 jardas. Então, eu acho que é um jogo que favorece o Cowboys. Eu acho que é um jogo que a gente tem chances boas de sair com a vitória, sim.
Boa, então vamos pra Bold Prediction, Plot. Manda aí. Faz uma melhor que semana passada, vai, pelo amor de Deus.
Bom, eu acho que o Cowboys vai ter mais pontos do que a curvatura do sol.
Nossa,
sacanagem. Eu acho que nosso amigo Shidobe Awuzie vai ter uma pick six e um fumble recuperado.
Boa. A minha bold é que o Cowboys vai ter mais de 45 minutos de posse de bola, Plot.
Porra.
Depois de ser ridículo contra o Denver, vai ter mais de 45 minutos.
Pô, será que isso já aconteceu alguma vez na história, cara?
Não sei, vamos tentar descobrir.
Porra, isso é boldaça, cara. Isso é realmente boldaça, porque... Quando o Dallas... aqueles jogos que eu vejo, que eu via... Cara, o Dallas realmente ficou com muita posse de bola. Era, tipo, 35 minutos. Ah. 36. Oh, 45 deve ser tipo posse de bola do Cardinals, turnover.
Ó, Green Bay teve 39 e 1. É, eu acho que. Pela lista que eu tô vendo aqui, 39 é o maior.
Então, mete uns 40 aí pra ficar.
40, vai. 40 mim.
Tá, 40 tá tranquilo.
40 mim já dá pra bater, né?
É, boa. 40 dá.
Vamos lá, placar.
Cara, eu vou apostar 21 a 10.
Só?
Só.
É, vai ter muita posse de bola, né? Não vai ter muito drive.
E você?
Eu vou de... Eu acho que vai ser 27 a 17.
Tá bom.
Tranquilo, né?
Tranquilo.
Eu não quero passar mais nervoso essa semana, não. Semana passada, etapa no armário, foi... Só faltou voar a cadeira.
Pois é. Duas coisas que eu queria completar antes da gente encerrar o pod. A primeira em relação ao Zeke. Teve mais um caso dele aí na justiça, né?
Ah, é verdade.
Mais um capítulo aí da novela. Mais uma chatice. Parece que o juiz recusou um pedido da NFL. Um pedido que a NFL fez em relação...
Inclusive cumpri agora já.
É, exatamente. Então ele basicamente tá livre pra jogar essa temporada. Ele tá na espera de só mais uma decisão. E se essa decisão for tomada a favor do Zeke, aí ele meio que tá liberado pra jogar essa temporada toda. E eu acho que... Não sei se ainda deram o prazo pra sair essa decisão.
Só pra te corrigir um pouquinho, se o transforço tá certo, mas o Zeke joga até sair o veredito final do processo. Então, se o processo sair, por exemplo, amanhã, que obviamente não vai acontecer, e ele perder, ele já começa a pagar a suspensão. Ele deve jogar o ano inteiro, porque o processo deve correr durante o ano inteiro. Então, por isso, ele deve jogar a temporada inteira. Mas, caso a NFL consiga acelerar o processo, não sei, ele ainda corre a chance de perder alguns jogos essa temporada. O que eu, pessoalmente, acho que não vai acontecer.
Sim, sim, claro. A segunda coisa que eu ia falar é... Eu tava quase esquecendo aqui. É, a segunda coisa que eu ia falar é em relação ao político preferido do Rafa, que vai fazer uma coisa boa pra gente. É nosso querido presidente Michel Temer.
Porra, Michelzinho, meu parça.
Exatamente.
Mentira, eu odeio ele.
Mas você viu que ele quer acabar com o horário de verão, cara?
Cara, eu vi. Então, eu tava discutindo isso com a galera do meu trabalho hoje.
Mas, sem entrar em política nem nada, isso é bom pra gente que vê NFL, né? Porque os jogos começariam uma hora antes.
Sim, sim. Porque com as 3 horas é difícil, né?
Então, ainda mais o Cowboys, que joga muito em horário nobre, a gente não teria que ficar até 2 da manhã... vendo o jogo e tal, a gente poderia dormir uma horinha mais cedo, né?
Sim, sim, uma horinha de fora é bom, hein?
Pois é, então é uma coisinha que pesa a favor do fim do horário do verão pra gente.
É, mas eu vou te falar que eu gosto de sair do trabalho, pegar minha bikezinha, ainda com tudo claro. É mais gostoso, né? Você ainda que mora no Rio, pode ficar mais tempo na praia, mas é... Bom, vamos ver também, porque tá tendo crise... Bom, não vou entrar em mérito de política, mas com crise de energia e tal, vamos ver como é que vai rolar isso aí.
Vou te falar que acordar no escuro, assim, no horário de verão, é uma coisa que acho que não sei se compensa se alguém a mais de sol no fim de tarde, não, hein?
Ah, mas é que você entra a que horas? Você tem que acordar a que horas, geralmente?
Porque geralmente eu acordava 5, 6, assim, ainda tava mó breu. Então era horrível acordar cedo.
É, o pai entra no trabalho 10 horas, né? Acordo, saio da cama 9h30.
Ah, aí é molezinha.
Aí é bom, né?
Porra, aí é horário de verão todo dia, tá bom, pô.
Ah, é, pra mim é ótimo. Pra mim é ótimo. Mas é isso aí. Quer deixar alguma notícia do site? Alguma coisa que tá rolando?
Não, eu vou deixar o link da parceria aqui com a Tucson Sports. Se vocês quiserem camisa do Dallas Cowboys, a gente tem nosso cupom.
Ah, é verdade, comprar aí.
Com desconto, 10% de desconto com o nosso cupom Bluestar Brasil. Vai estar tudo aí aqui no post do podcast. É só olhar aqui em cima, aqui embaixo. Não sei se depende de onde você está ouvindo o podcast. Mas vai estar tudo aqui explicadinho na descrição. Então é só olhar ali certinho, beleza?
Boa, compra aí, já comprei a minha do taco.
Isso aí. A minha. Espero que a minha do deck não zique.
Não, basicamente. Inclusive, sabe quem comprou uma Just do deck?
Quem?
A Carol. Pegou esses dias aí pra ela, postou no Facebook, no Instagram e tal. Falei, porra, da hora essa camisa, essa Just aí, hein? Ela falou, a próxima é do Denver que eu vou comprar. Sacanagem, né?
Ah, daqui a pouco ela vai ouvir e vai mandar recado aí xingando. Não vai dar 5 estrelas no iTunes, hein?
Pô, ela tem que dar, né, cara?
Pois
cara,
é,
fechada com nós.
Falando nisso, se você ainda não deu 5 estrelas aí no podcast no iTunes, vai lá, dá 5 estrelas, escreve Rafa rouba no Fantasy que você vai ser sorteado pra participar aqui com a gente em um podcast.
Só pra me defender, eles falam que eu roubo só porque o GM mais parecido comigo é o Bill Belichick. Não é questão de roubar no campo, porque isso eu discordo, mas sabe o que falam do Patriots, né? Se o Patriots te ligar, desliga o telefone, porque eles sempre vão sair ganhando na troca, não por serem tentar roubar e tal, mas porque eles têm uma visão além do que tá presente, sabe? Tem nem Thundercat, tá ligado? Da espada lá, me dê a visão além do alcance. É mais ou menos isso que eu vejo. Eu vejo futuro, eu vejo potencial nos jogadores, que acaba geralmente dando certo pra mim. Mas é recalque também, né? Um cara que nunca ganhou Fantasy aqui, quer desmerecer meu título suado, ganhado. É assim mesmo, a gente continua com essa batalha, mas tudo certo. É isso aí, Plat, então, né?
Isso aí.
Mano, o Gurley acabou de meter o 4º touchdown dele no jogo.
Caralho.
Não, deixou na linha de 1.
Enfim.
Vai meter agora. Mano, 4º touchdown. Mas é isso aí. É nóis. Até semana que vem. Falou, abraço.
Valeu. Playmaker, Micah Irvin, that's my all-time favorite. Hey, legendary, just like Troy Aikman. Emmitt Smith, that's the all-time greatest. Woo! Roger Staubach, that's an icon. Like Deion Sanders was on the punt return. Name a franchise with more living legends. R.I.P. to Tom Landry, up in heaven.